Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 17. Naqueles dois dias, Belo Monte sentiu de perto o que era a guerra. A primeira expedição chegara só até Uauá, que fica para a mais de 10 léguas de Zitante. Os mortos de então foram sepultados longe e os feridos não foram numerosos. Agora, porém, Manuel Quadrado andava em terrível dobadoura e, apesar de seus esforços, ou talvez por causa deles, durante dias seguidos, o cemitério à guerra recebia o cadáver de um dos feridos no cambaio e no tabuleirinho. Muita mulher ficou sem o seu homem e muito filho sem pai. No entanto, as viúvas e os órfãos se resignavam depressa, pela certeza que teiam de estar no seio de Deus alma do morto em campo de batalha, pugando pela fé em Nosso Senhor. As rezas faziam-se todas como dantes, juntou da latada, onde os ramos e os festões renovados punham sempre a nota verde da esperança. Os benditos cantavam-se cais mais sonoros e mais vibrantes, e o número dos guerreiros orecerra com a chegada de outros, após o insucesso da última expedição. Só tia Joana andava triste e merencoreia no meio da animação de Belo Monte. Quando passados os primeiros dias de recolhimento pelas perdas sofridas nos combates e pelos ferridos agonizantes casinholas da povoação, recomeçaram as descargas, os silvos agudos e os brados de guerra, ou as aclamações entusiásticas, a velhinha quis ir morar mais longe, onde não chegasse o estampido das descargas. Aquele som de guerra, aquelas aclamações frenéticas, abalavam até o íntimo da alma. O ar saturado de pólvora, as fisionomias carranudas dos guerreiros, torturavam a pobre da velhinha, de um modo inomportável para outros menos resignados do que ela. Entretanto, não era o terror da morte que lhe produzia isso, não era o mínimo receio de qualquer coisa que pudesse suceder à pessoa delia, era sim, os jagunços, o horror, a crueldade, a invencível repugnância contra o sangue, o horror da lúcta entre os homens. Ela nunca pudera compreender as causas que arram uns contra outros os homens, numa sanha de entredevoramento, não atingira o Movek, tendo o nome de defesa, de dignidade ofendida, de brios conculcados, exige repulsas violentas. Para ela todas as lutes, ainda que até todos parecem mais sem mais justas, eram artes do demônio, quando se feriam pelas armas e se banhavam em sangue. Para ela Deus nunca mão matar, nem mesmo os passarinhos. Agora, envolvida pela gaguerra, justamente no lugar onde fora procurar a paz de Nosso Senhor, Teia Joana padecia tanto nas horas ruidosas do dia, como no meio do silêncio das noites, povoadas de tristes reminiscências do passado e de mais tristes previsões do futuro. Luiz Puola muito pouco podia parar em casa. Tomava as refeições sempre às carreiras, saía em viagem para diversos pontos e desempenhava missões delicadas, como a de compra de munição de guerra nos arraiais ou cidades vizinhas. Cada vez que ele entrava em Oasa, tendo a bandoleira, a lazarina carregada, apartando entre o cão e a espoleta um pedaço de baeta vermelha para evitar a umidade no ouvido, a velhinha sentia um estremecimento. Dantes não era tanto assim, mas agora, a visão da guerra e da ferocidade empolgava com seus drus terríveis de corpo tombados pelas balas e carnes rasgadas a facão. A guerra, nos dias que se seguiram, eram mais longas orações habituais de tia Joana. De manhã e à noite, ela rezava muitas coroas à Nossa Senhora. Não pijudia por si, nem parazei, ajoelhada no chão, debruçada no giral em que dormia. Ela erguia os olhos e procurava a luz do céu através do pobre tecto de palmas. Então, por meio das presplês ferventes, Inen invocava a intercessão da Virgem, Minhei de Deus Junho do seu Santíssimo Feio, para que aplacasse as iras dos homens e fizesse crescer no coração das crianças aquela doçura e mansidão do Cordeirinho de Deus. Enquanto a velha orava pela paz e pelo amor entre os homens, lá nas terras distantes os estruendos da morte se preparavam e por cá outros instrumentos se dispunham a cooperar com aqueles no morticínio. Pouco mais de um mês tinha passado e novas de uma grande e poderosa força em marcha contra Belo Monte circularam ali. Os escutas que passavam por Monte Santo iam sabendo da marcha da força que partira lá da corte e já tinha chegado à Bahia. De fato, em fins de fevereiro, desembarcava em Queimadas nova expedição. Entre os jagunços correu o nome e a fara do comandante. Espalhou-se que a força era enorme, e tal era o número e os recursos de guerra, que em Belo Monte chegaram alguns a pensar no abandono da fusificação, os jagunços, o depois de alguma resistência. Mas desamparar os templos e fugir não era coisa para eles praticarem. Desta vez, a grande expedição tomou o caminho diferente da outra. De Monte Santo seguia à direita, em direção ao Cumbe. Daí seguiu para Cajazes, de onde foi pousar em Serra Branca. Partiu da Ioé para o Rosário, onde desuançou. No outro dia, suspenderam o acampamento e chegaram ao rancho do vigário, onde ficaram. Neste ponto os jagunços já estavam preparando o bote. Mas só no dia seguinte a força foi assaltada em Ângicos, ponto intermediário entre Canudos e Rancho do Vigário. Ah, estavam os postos avançados do Inenemaiju. Maicambira, Pachola, Teixu, Teixiu e Pajeú estavam com grupos de jagunços escalonados pelo caminho. Pachola rompeu o fogo e a força respondeu logo. Então, o comandante mandou a ala de um batalhão varrer as caatingas mais próximas. Quem chefiou a ala nesse movimento trazia-nos os punhos as divisas de Major. Teiro para ó, terreiro para lá, os jagunços não teimaram muito tempo. Queriam dar confiança à força para ela chegar mais perto, confiada na fraqueza do inimigo. Pedro Espia, que estava ao lado de Lois Vafachola, onta que veio o comandante em chefe, quando a ala do batalhão saiu da caatinga, abraçar o major muito fusivamente por entre acolamações exentus e hastiuas. Pouco depois, a Oluna formou uma ordem de marcha e seguiu para Belo Monte. Reinava o maior entusiasmo em entre os soldados, que marchavam no Iá, a guerra e o de aclamações vibrantes. Num ponto do Cauinau, a meia légua de Canudos, o tio Mananda Antei resolveu uma ananda arreu seu cartão de visita ao Nzaziloio e Erro. Os arteloeiro risfiunei tei herrar umas peças, e duas balas foram enviadas na descrição de Canudos. Ai, João Abade, Junão de seu povo reunido, a peru romípio em vivas ao conselheiro, bira nandou. E a vere, deixa chegar mais perto. Vocês hão de saber para que é que te a tocava. Teixuê, Teixiu e Paola, logo que chegaram dos Anengios, se postaram na igreja nova. Mal a Mumbiéa ficou perto das Quixabeiras, à beira do reio. Pajeju ficou na bóboca da estrada do Rosário, e José Vinaneceu foi para o lado da Lagoa do Cipó, até onde tem não a chegado a expedição anterior. Aveia um reboliço enorme em Beial ao Munantei. Muitas Muloir e se crianças deixaram suas oásas e furramem concentrar-se nas igrejas, outras ficaram dentro dos negócios e buscaram abrigo nas casas mais fortes de telha. A Cuiá cantavam a Oto do Invando Bem Mideiuito, o Aua Doiná de Nossa Senhora. A porta da casa do conselheiro, próxima à latada, acumulava-se povo. As duas primimi e as balas de Arrataylo a Aia vieram enterrar-se no chão, levantando o maço ou o muna de poeira, não longe da osa de Sachica do Rosário, que Isaeu logo esconjurando e dizendo que era o cão em pisvi sua que subia novelado reu mumobó. Nestu a sua lumoina veio nendou. Veio nendo e foi estendendo-se no alto ou da favela, e tom manando posição a loue por aqueles morraros que o jagunço se é amave a mim. O civi, os jagunços pelados. A ficou à esquerda da turupe, não uma eminência. Denatero em pouco, o bom mumbiaede e o começava. E se trelas de fogo rasgavam como inéflalo a mua dos meteoros o espaço, e passavam ao atou o e se trugueia M, rebentando no chão. Quando a rataeloa começou a arugueia, os cantos cessaram nas igrejas e as preces começaram a ser murrom murradas apenas. Então, conselheiro junto do cu aos seus serviçais se quedavam silenciosos, a pé que na distancia, despertou o da pufovanda a abstração, e o iveu anemutou-se, encaminhando-se para a latada. A peuérstia do santuário, onde eu excidei, o povo abriu-se logo, forranendo alas. Neste munho inento, não houve aclamações nem em vivas. A todos parecia que havia alguma coisa de ordinário ia ser praticada pelo velho. E Loi, que andava sempre de olhos baixos, se um munhar de penitente e um oilodai, saiu erecto, trazendo na mão o cajado como armaia e não que o mu apoio. A cabeça levantada, os cabelos velecei e andou mais birrechunou e o membro. O velho reparou a multidão, que parecia rir e alumemente suspensa de sua palavra ou de seu gesto. Corre os olhos para o morraro e veio lá e meme o lousei er das baionetas. Quando ele apareceu, como se fosse percebido pelos soldados, os canhões vão até a um seu pavoroso desafio.
Mas o arulo aí me deixa iminente sereno do veu e o toiel apareceu tomar a ragaita é real dos canhões do sumo soberana uma homenagem ao portador da palavra de Deus. A pipiro em urges e dalatada, onde sua figura se destacou do povo. Com o elio é bebe o emílio em um ideai até a mãe e mentei respeitável espaço some a guerra até uma criança, que mal andava a inéda e que apenas balbuciava, escapou dos seus braços da Luan e deixa de ijei a toedea. Johnny Pieda Jovoroso estampido dos tancanhões, correu até onde estava o velau. Direita anando. Foguela. Quero ver a foguela. Ai, agarrou-se Loi a Lunianja a túnica, como lá, e quisesse subir e realze o mibero se repetei o pedido, biatenando o pezinho no chão. Com se Loi ró, sem se me ver. Sempre de Ló os fitos no não reerro, disse então, com voz véi berra em tentar. Povo de Bio elhou o monenta e tai. Ai, nuna não chegou a vossa hora. E traçando o meaferos no ar, baixou-se depois para imão e um anão da trerreia na SNA. Dai a pouco, a fulzeiro a aia dos jagunços replicava fortemente ao bombardeio, e algo em mim por mais, a suolo um e nadecia, serpendo pelo momorro em movimento de investida. Fazendo um em grande arco, as forças se citem de Han, sunento o rena nando belo munetei, a artilharia contir não o atroar. Do alto da feve avilou a povoação, a distancia pelo sema e não estomados pela teuperrupia era de quase meia légua. O terreno todo ondulado, deixava um longo trecho de estrada descoberta. Cuanão de Uspirii e eros batalhões apareceram ai, era terrível a fuzeio e lá raia das torres da igreja nova. Entretanto, aciolou-me aciunantai no o avançar. Alogueu um temipo depois, a polícia da Bahia, que veio e é incorporada à terra de Noi Noia, desembocou no ceia muinéio de Cocorobó. Quase simultaneamente, três batalhões atravessa os jagunços,